Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto.
Professor, quais são os critérios alterados pelo Conselho Federal de Medicina para o diagnóstico de morte encefálica?
Os critérios de diagnóstico de morte encefálica, eles variam de local para local, mas basicamente eles consistem em exame clínico, né, onde é feito um teste do funcionamento do tronco cerebral, dos nervos cranianos e dos reflexos de tronco cerebral, né, e de exames complementares que demonstram a ausência de atividade elétrica, atividade fluxo sanguíneo ou atividade metabólica no cérebro. Então o Brasil sempre teve uma das legislações mais conservadoras e rigorosas para o diagnóstico de morte encefálica. Né? Então até recentemente no país era necessário 2 exames separados por pelo menos 6 horas, realizados por 2 médicos, neurologistas ou neurocirurgiões, que realizar esse exame de forma independente, né? E esses exames não poderiam ser feitos por médicos que estivessem relacionados à equipe de transplante. E além disso, além de 2 provas clínicas, no Brasil era necessário um exame, era obrigatório a realização do exame complementar. Né? Esse exame poderia ser uma angiografia, um Doppler transcraniano, mostrando a ausência de fluxo sanguíneo dentro do cérebro, né? Ou um exame de eletroencefalograma, mostrando a ausência de atividade elétrica cerebral, ou um exame como PET, um SPET, mostrando a ausência de metabolismo dentro do cérebro. Né? Então, esse exame complementar, você tem ideia, ele não era exigido em países como os Estados Unidos e países da Europa. 2 provas clínicas nesses países eram suficientes para o exame complementar. O exame complementar nesse país era reservado para caso onde existia dúvida ainda no exame clínico ou algum impedimento à realização do exame clínico. Né? Então o Brasil era um dos países mais conservador e continua sendo um dos países mais conservador para o diagnóstico morte encefálica. Né?
Então a principal mudança que houve com essa nova resolução do CFM foi uma flexibilização da necessidade de neurologista ou neurocirurgião para fazer o exame clínico. Isso vem atender uma demanda da carência de profissionais dessas áreas em regiões mais distantes do país. Essa mudança já era um pouco esperada, né? Visto que a maior parte dos países não exige que um neurologista ou neurocirurgião faça o diagnóstico de morte encefálica. O ponto mais importante é que o exame seja feito por um examinador capacitado. Né? Então é importante trabalhar paralelamente na capacitação e na formação dos profissionais para que o diagnóstico de morte encefálica seja feito de modo acurado, como vem sendo feito.
Essas mudanças devem aumentar a doação de órgãos no país? Por quê?
Um diagnóstico adequado e rápido de morte encefálica, ele é importante não só para aumentar a quantidade de potenciais doadores para transplante, como também para trazer conforto para a família que vai saber o prognóstico do seu familiar que está numa situação crítica na terapia intensiva e também otimizar os recursos de terapia intensiva num país com recursos escassos como o Brasil. Né? Agora é importante que esses conceitos sejam melhor divulgados e discutidos pela sociedade. Né? Não existe 2 tipos de morte. Né? O diagnóstico de morte encefálica, na verdade, é o diagnóstico de morte. E quando esse conceito é adequadamente assimilado pela família, todo o processo de doação de órgãos passa a trazer conforto para essa família do parente que perdeu um parente num momento trágico. Né?
Eu sou Gabriel Soares, nós ouvimos o professor Otávio Pontes Neto, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto.
Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto.